Nós interrompemos na última vez, quando lemos os versículos 6 e 7, especificamente o versículo 7 do capítulo 19. Vamos continuar daí em diante. O versículo 6 diz: ouvi uma como voz de numerosa multidão, é a mesma voz que é referida no versículo 1 desse capítulo. Ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão. E a multidão clama: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Há um júbilo muito grande com a queda da grande meretriz. E agora o júbilo da grande multidão continua com a expressão do versículo 7: alegremo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Aqui temos um convite a nos alegrarmos. E nós que vivemos na segurança da palavra de Deus, não é? Nós sabemos que isto vai se realizar mesmo. E nós somos parte desta festa, que aqui é chamada de as bodas do Cordeiro. É interessante que aonde aí diz, no versículo 6 ainda, acho que não comentei isso, pois reina o Senhor nosso Deus, é muito curioso que no original está, o verbo está no passado, já está reinando, e a tradução melhor seria: passou a reinar, pois passou a reinar o Senhor nosso Deus. Não dá para traduzir assim. Às vezes a gente não sabe como é que é o melhor. Os tradutores passaram trabalho para fazer isso. A gente não sabe se é melhor traduzir no futuro ou no passado. E às vezes até no presente. Mas aqui a melhor tradução é: passou a reinar, aí no versículo 6. Aí vem o convite para a alegria por causa das bodas do Cordeiro. Um motivo muito, muito especial. E a voz fala da esposa, que a si mesmo se ataviou. É interessante que em alguns lugares usa a palavra noiva, em outros lugares a palavra esposa. No grego, do Apocalipse, é bem diferente. Já chamei a atenção disso. A noiva é a nunfem, que deu a palavra ninfa. E a palavra esposa é a palavra guiné. Mas já como noiva é esposa, como nós sabemos, que assim era o costume entre os hebreus e entre os judeus do tempo de Jesus, como aconteceu com Josué e Maria. Podemos ler dois textos bíblicos que mostram isso, né? Claramente, Mateus 1:20. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temos a receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Foi só esse versículo que eu indiquei. Em Oséias 2:19 está assim: ó, desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo e em benignidade, e em misericórdias desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor. Amém. Que promessa para nós, não é? Amém, amados? Vocês estão entusiasmados com esse casamento? Tem um casalzinho ali que está entusiasmado ainda com o casamento deles, porque não faz muito tempo, não é? Mas está bem, não é? Vamos nos entusiasmar com o casamento da igreja com o Cordeiro, né? É interessante, a gente pode lembrar que João Batista afirmou ser amigo do noivo. Por todo lugar tem referência a esse noivado, casamento, né? Jesus é apresentado já no início do evangelho, na pessoa de João Batista, como o noivo. O que tem a noiva é o noivo, e o amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Ele já ouviu, é primo dele, né? João Batista era primo de Jesus. É interessante, né? E aqui tem uma expressão na qual nós devemos pensar: cuja esposa a si mesma já se ataviou. Nós temos um texto de Paulo em Efésios, e fala da obra de Cristo para ataviar a noiva. Temos esse texto aí, não é? Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Cristo que tomou a si esta tarefa de purificar a noiva. Segundo Coríntios 7:1 tem um texto sobre isso, né? Também de Paulo. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, agora purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então, ele atavia a noiva, mas a noiva também tem que se ataviar. Às vezes nós levamos a vida cristã assim: minha vida em Cristo é totalmente dependente dele. Essa expressão é boa, mas ela pode ser carregada com um engano. E tudo depende dele, não depende nada de nós. Alguma coisa depende de nós, né? Ou não depende? Por que que fala que a noiva a si mesma se ataviou? A redenção é obra do nosso Pai em Cristo Jesus, integralmente. Na cruz ele fez tudo o que era necessário, mas o homem tem de corresponder. O homem tem que dar uma resposta. 1 João 3, 2-3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Então tem alguma coisa que a palavra de Deus gera em nós esta segurança de que nós estamos numa ligação com ele indissolúvel, que é a resposta que Deus espera. Essa confiança, essa esperança, essa segurança na palavra dele. Versículo 8. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de retidão, de justiça dos santos. O linho resplandecente e puro está num forte contraste com a roupa vermelha da meretriz, que é para essa roupa da meretriz para chamar atenção. Eu li alguma coisa do Dr. Edersheim, que diz que as mulheres honestas não procuravam chamar atenção por meio da roupa. De vez em quando a gente tem a impressão que isso também serve para o nosso tempo. Quando a pessoa é enfeitada demais, parece que ela não está querendo se vestir bem, ela só quer aparecer mais. As irmãs dizem o que aqui? Está certo isso? Amém. Eu ouvi uma voz, um murmúrio aí, eu acho que alguém não concordou. Mas aqui diz uma coisa muito importante, né? Que o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Isto é, receber a justificação em Cristo e viver no espírito dessa justificação, caminhando em santidade, dando uma resposta àquilo que Cristo fez. Na cruz ele nos justificou, mas nós temos que responder dizendo sim para ele. E aí no versículo 9, vem outra bem-aventurança de que está recheado o livro de Apocalipse. Então me falou o anjo, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Aqui diz os chamados. Ninguém tem acesso às bodas do Cordeiro por seus méritos. São os chamados, aqueles que Deus chama. E nós fomos chamados. Amém? Amém? Os irmãos levantam a mão comigo. São chamados? São chamados e nós damos resposta para o Senhor. Amém. Nós respondemos com o coração cheio de gratidão, Senhor. Esta bem-aventurança tem um selo muito especial, porque diz: são estas as verdadeiras palavras de Deus e são infalíveis. Bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Versículo 10: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Era um anjo que estava falando. Porque versículo 9 diz que foi um anjo. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O João teve que receber correção do anjo. Mas aqui tem uma coisa para nós também. Acabei de ler um livrinho que um querido pastor dos que vão lá na nossa casa de vez em quando para orar, me deu de presente na última reunião de que estive, um livrinho tremendo, um livrinho que conta a história do menino de 5 anos que, submetido a uma intervenção cirúrgica, foi anestesiado e durante um tempo ele esteve no céu. Eu não posso dar aqui para os irmãos as comprovações. A gente logo percebe que houve, o pai dele era um pastor, e é o pai que conta a história, o pai e a mãe. E o menino fala muito sobre as coisas que ele viu no céu e as coisas que aconteceram e as pessoas que ele encontrou, inclusive o seu bisavô que ele não conheceu. Só tem uma coisa, ele não fala muito dos anjos. Diz alguma coisa, mas não fala muito dos anjos. Ele fala mais de Jesus. Ele falou que esteve no colo de Jesus. O menino tinha 4 anos. mas não fala muito dos anjos. E nós tivemos uma reunião no passado em que alguns irmãos viram anjos entre nós. Eu não vi, eu só ouvi música, que realmente não era de ninguém presente. E não fui só eu, João Nelson viu, né, João? João ouviu flauta e eu ouvi violino. E essa foi uma experiência que nós tivemos juntos e com vários outros irmãos que estavam junto conosco. Mas nós não devemos ficar muito impressionados com isso, não. Então, às vezes a pessoa quer muito ver anjo, mas quer ver um anjo, então vive direito para um dia ver anjo. A entrada para ver muitos anjos é ser um participante do céu. É só ir para o céu, direitinho. Pronto, e nós vamos, não é, amados? Nós vamos. Aleluia. Versículo 11, diz, vi o céu aberto. Agora começa uma outra parte do Apocalipse importante, que é o João prevendo o retorno de Cristo. Aqui o João começa a falar da segunda vinda de Jesus. Vi o céu aberto. Sempre que vem o céu aberto, vem coisa muito especial. Não é? Vê o céu aberto, vê o trono de Deus. Vê o céu aberto, vê a arca da aliança. Vê o céu aberto, vê o Senhor voltando. E quando nós vimos a primeira profecia da vinda do anticristo, nós vimos que ele tentou imitar. Inclusive veio num cavalo branco. Mas este cavalo branco é montado por um cujo nome é fiel e verdadeiro. Essa é a diferença. Alguém em quem você pode confiar plenamente. E julga a peleja com justiça. Jesus vem realmente nesse fim de tempo como um ato de justiça. Eu gosto muito de traduzir a palavra de kaiosune, do grego, não como justiça, mas como retidão. Gosto muito da tradução da palavra de kaiosune como retidão e não como justiça só. E aí, versículo 12, começa uma descrição. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Jesus é tão rico na sua pessoa que o nome dele não cabe numa palavra. Ele não cabe num nome, ele tem muitos nomes mesmo. E tem um que nós não conhecemos. Seus olhos penetram o que é impenetrável aos humanos. Ele tem muitos diademas, isto é o rei dos reis, é o senhor dos senhores. É interessante, para nós aqui, apesar de que ele vai vir assim, nessa majestade, para nós não há novidade, não é, amados? Nós já lemos lá em Filipenses, que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome, que é sobre todo o nome, e é o nome dele, todo joelho vai se dobrar. E isso Paulo já disse na carta aos Filipenses. Nós já sabemos bem disso. Mas aqui está confirmado, não é? É um nome, o acréscimo aqui é que ele tem um nome indevassável. E ninguém pode compreender, essa é que é a verdade. O nome está ligado com o que a pessoa é. Jesus é Yoshua, aquele por meio de quem vem a salvação. Mas esse nome não diz tudo dele. A profundidade do ser de Jesus não pode ser descrita assim no mais por uma palavra, por um nome só. E o nome dele é maior do que tudo, do que todos os outros nomes. Então, nós ficamos esperando que um dia nos seja revelado, se for da vontade de Deus. Versículo 13, seu manto está tinto, seu vestido como manto tinto de sangue, seu nome se chama o Verbo de Deus. Isso nós temos bem claro lá no Evangelho de João. No início era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. O Verbo é Deus, Jesus é Deus. Aleluia. Mas eu creio que ele, seu manto não, aqui, seu manto escatológico, não está tinto com o sangue dele só, mas com o sangue dos inimigos que ele vai vencer. Ele vem como a justiça de Deus, a retidão de Deus, e portanto ele vai se envolver numa batalha e vai vencer. Versículo 14 diz que seguiram os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Tudo é com linho fino e puro, não é? As vestes dos santos sempre são descritas assim. Zacarias, tem um texto de Zacarias aí contigo? Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis, como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, está falando com Israel, né? E todos os santos com ele. Todos os santos com ele. Todos os santos do Antigo Testamento. Todos os santos do Novo Testamento que morreram na fé. Todos os crentes de todos os tempos que morreram, vêm com ele. Versículo 15 diz: sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. É por isso que dissemos no início que ele vem como a justiça, aquele que vem em nome do Senhor para trazer o que nós, na nossa linguagem limitada, somos obrigados a chamar de a vingança do nosso Deus. Contra toda forma de pecado. Nós já dissemos, o Senhor falou, não é? Muito claro sobre isso. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar a ira, porque minha é a vingança, diz o Senhor. Para nós é outra coisa. Eu estou repetindo isso constantemente, porque eu acho muito importante, né? Às vezes nós lemos, estava vendo hoje, não, liguei o computador de manhã, aparece uma moça sendo machucada por policiais. Uma moça de 18 anos, torcedora de um time de futebol. E os guardas em cima da moça, machucando. E aí a gente tem um sentimento assim, né? Você vê uma criança sendo machucada, uma jovenzinha, uma criança, um inocente, nós ficamos indignados, mas temos que ter muito cuidado com a nossa indignação, porque para nós é dito, não vos vingueis a vós mesmos, amados. Se teu inimigo tiver fome, o que é para fazer, amados? Dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Amém. Versículo 15 diz: sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá. Isso tem uma linguagem que nos limita, não é? O Apocalipse tem uma linguagem assim. A arma dele não é uma espada de metal, a arma dele é uma espada que sai da sua boca, é a palavra dele mesmo. mais afiada do que espada de dois gumes, diz. A própria palavra diz isso a respeito dela.